Sílaba Tônica. Sílaba Tônica.
www.silabatônica.com.br.
Apoio Lei de Incentivo à Cultura, Editora FTD, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Sílaba Tônica conversa agora com Ronaldo Alves, diretor do Museu Casa Guimarães Rosa, em Cortesburgo, Minas Gerais. Boa tarde, Ronaldo.
Boa tarde.
Ronaldo, conta um pouquinho pra gente dessa história da Casa Guimarães Rosa.
Olha, onde, né, hoje é o Museu Casa Guimarães Rosa, é a casa onde nasceu o escritor. Né? Ele nasceu aqui nessa casa no dia 27 de junho de 1908. Então ele vai passar, ele mora aqui até os 9 anos de idade. Depois ele muda para Belo Horizonte para estudar. E nos finais de semana e no período de férias, ele vinha para Cordesburgo. Quando, né, o Guimarães Rosa falece, o que vai acontecer? A casa já não mais pertencia à família. Então, na época, o governo do estado, ele compra essa casa. Isso no ano de 73. E em 30 de março de 1974, então, foi inaugurado o Museu Casa Guimarães Rosa.
Muito bem. E hoje, quando as pessoas visitam, o que elas encontram aí na Casa Guimarães Rosa?
Olha, foi pensada uma museografia que contemple, né, a vida e a obra de Guimarães Rosa. Então, no nosso acervo, nós temos documentos, que é uma parte muito importante, né, do acervo, que são cartas. Nós temos o original do livro Tutameia, nós temos muitas fotografias, então documentos que falam tanto da vida e da obra do Guimarães Rosa. E temos objetos que pertenceram ao escritor. Então a gente tem os móveis do escritório dele no Rio de Janeiro, a máquina de escrever dele, nós temos a espada que ele usou, né, no dia da posse na Academia Brasileira de Letras, o diploma de posse do Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras. Nós temos toda a publicação da obra dele, nós temos praticamente todas as primeiras edições, certo? Então a gente tem um acervo bem completo que fala da obra do Guimarães Rosa.
Muito bem. Conta um pouquinho para a gente sobre a cidade onde ele nasceu. Como que é a cidade?
A Cordesburgo é uma cidade pequena, né? É uma cidade realmente do interior de Minas. Inclusive, Cordesburgo significa Cordes, que vem do latim, que significa coração, e Burgo vem do alemão, que significa cidade. Então, é a cidade do coração. Então, para você ter uma ideia, né, atualmente, no município, nós temos mais ou menos uns 8.800 habitantes. Na cidade, desce em torno de uns 6 mil. Então, é uma cidade bem pequena mesmo, né? Uma cidade tipicamente do interior. Agora, imagine essa cidade na época da infância do Guimarães Rosa. E aí que está o grande barato, né? Essa cidade, esse interior. Por que que eu estou falando isso? Porque na época da infância do Guimarães Rosa, pelo fato do pai, né, do Guimarães Rosa, o senhor Floduardo, ser comerciante, é tanto que a gente tem aqui no museu a reconstituição da venda do seu Floduardo. Então imagine esse menino inteligente, curioso, né, percebendo as conversas, ouvindo, prestando atenção nas pessoas. Né? E isso toda essa percepção do Guimarães Rosa, isso vai depois, a gente encontra na obra dele. É tanto que ele, já adulto, ele vai ter uma correspondência muito grande com seu pai. Então, ele perguntava muita coisa para o pai dele sobre a cidade, sobre festa, sobre a venda do pai, sobre um determinado acontecimento. Então, isso deixa claro assim, como que ele, né, aqui na sua infância, como que essa infância marcou a vida dele. E a gente encontra essa marca, né, essas passagens na sua obra.
Do acervo de vocês, o que você acredita que é o mais curioso, mais interessante elemento do acervo?
Olha, hoje, como o nosso público, 90% são estudantes, né, o que eu percebo assim que os meninos... que desperta uma curiosidade muito grande, a máquina de escrever.
Uhum.
Né? Porque hoje mesmo, né, já teve uma turminha aqui de estudante, alunos menores, então a gente vê assim, essa curiosidade deles, porque a máquina de escrever hoje não faz parte, né, do universo, do cotidiano deles. Então, muitos perguntam, né? Ah, esse que era o computador? Entendeu? Então, para essa meninada, né, acho que a máquina de escrever chama atenção. Agora, já para os adultos, né, as pessoas que já têm um conhecimento da obra dele, então, assim, as publicações, né, por exemplo, a gente tem a primeira edição do Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, Sagarana, então tem a dedicatória do Guimarães Rosa para os seus pais, né? Então, esse é um objeto bacana, né? Você vê ali ele escrevendo para papai e mamãe, né, com muito amor, do seu filho João Vito. Então, essa parte mesmo, ou mesmo os trechos da obra, né, que a gente tem exposto aqui no museu, as fotografias, aí já chama mais atenção do público adulto.
E você conhece, por estar aí na cidade dele e tudo, alguma história pessoal do Guimarães Rosa que não é comentada dentro da literatura? Algum parente dele ainda vive aí na cidade?
Não. Já teve uma parente do Guimarães Rosa que morou aqui, que é a doutora Kalina Guimarães, que é prima do Guimarães Rosa, né? Inclusive, ela cria o grupo de contadores de história, porque aqui no museu nós temos um grupo de contadores de história que chama Grupo de Contadores de História Miguelim, né? Eles vão receber os visitantes e depois da visita pela casa eles narram trechos da obra do Guimarães Rosa. Então, é um evento muito interessante, né? Aqui no museu você tem a literatura narrada, né? Além de você visitar a casa, você ouve, né, trechos da obra do Guimarães Rosa. Porque a obra do Guimarães Rosa, quando você lê em voz alta ou você ouve alguém narrando, tem uma diferença muito grande, né? Tem uma sonoridade muito bacana. Agora, de história relacionada assim, ao Guimarães Rosa, né, das pessoas mais velhas da época, né, da infância, que já faleceram, que eu conheci, eles falavam que ele era um menino muito introspectivo. Né? Então, tem um fato que, uma vez, ele sumiu. Né? Todo mundo ficou procurando, e ninguém achava onde que estava o menino João Zito. Né? E aqui na casa tem um quarto que chama Alcova, que é um quarto escuro, porque ele não tem janelas. Né? É um quarto que está entre dois outros quartos. E aí, procurando, quando foram achar, ele tinha dormido. Né? Ele estava com um livro e dormiu, adormeceu nesse quarto, certo? Então, assim, uma passagem que eu sei, né, que as pessoas comentam, né, que já comentavam na época da infância do Guimarães Rosa.
Ele era um garoto já bem concentrado na literatura
muito,
e bem reservado.
Muito. Ele era um grande estudioso. Isso aí, adorava geografia. Né, ele gostava muito de geografia, de estudar mapas. É tanto, né, que, por exemplo, você pega o livro Grande Sertão Veredas, você tem, né, uma geografia ali. Você pode traçar um mapa, né, da passagem do livro. É tanto que, ano passado, nós inauguramos uma nova exposição, né, permanente aqui no museu, que chama Rosa dos Tempos, Rosa dos Ventos, né? Uma exposição que foi patrocinada pela Petrobras, juntamente com o Ministério da Cultura. E aí, o que a grande novidade que essa exposição trouxe? É o museu, ele é um museu de território também. Né? Por quê? Porque existe esse território, porque o Guimarães Rosa, ele fala da literatura, ele fala de uma na sua literatura, ele fala de uma região. Ele escreve uma paisagem. Então, nessa paisagem, nesse território, né, que vai de Cordesburgo até na Chapada Gaúcha, né, na divisa com a Bahia, nós vamos colocar 55 marcos em vários pontos onde ele fala daquele local, certo? E aqui na cidade de Cordesburgo, nós já instalamos 40 marcos. É pela cidade, são trechos que ele fala daquele local. Então, por exemplo, em frente à estação, em frente ao museu, nós temos a estação ferroviária. Então, tem o conto Soroco, sua mãe e sua filha. Então, lá na estação, tem duas placas com duas passagens do conto, que ele fala da esplanada, né, da estação. Lá, próximo à Igreja do Sagrado Coração de Jesus. É tanto que no início do discurso dele, na academia, ele fala, né, que o padre João de Santo Antônio ergueu um templo ao Sagrado Coração de Jesus. Então, esse trecho que ele fala, né, da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, nós temos lá duas placas falando sobre, né, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Na Igreja do Rosário, ele fala da festa do Rosário, tem uma placa falando. Na linha de ferro, tem um pontilhão que chama Ponte da Quininha, ele fala da Ponte da Quininha, nós colocamos uma placa. Então, você tem essa área, né, musealizada, tá? Então, o museu não é só a casa, é esse território aqui da cidade e tem esse outro território que vai até o norte de Minas.
É verdade. Inclusive, quem faz a visita aí à cidade pode, então, percorrer, fazer essa caminhada literária, né? Vocês têm esse evento?
Tem. Né? Aqui, a gente realiza anualmente, né, a chamada Semana Rosiana, que vai acontecer esse ano do dia 7 ao dia 13 de julho. Né? É uma semana que é organizada pela Academia Córdia Zibuquense de Letras, né, pela Superintendência de Museus, pela Secretaria de Estado de Cultura, pela Associação Museu, né, Prefeitura da Cidade. Então, é um evento que reúne estudiosos da obra do Guimarães Rosa. Então, durante a semana tem mesas, tem palestras, tem oficinas e acontece também a caminhada ecoliterária, né, que é feita pelo grupo Caminhos do Sertão, que percorrem, né, a paisagem e ali eles vão narrando trechos da obra do Guimarães Rosa. Também nós temos as sessões de contação de história pelo grupo de contadores de história, né, que aí são sessões especiais, prepara-se, né, um programa e durante a semana é apresentado, né, essa contação, essa narração de histórias. Então, uma semana, né, cultural ligada e voltada para a literatura do Guimarães Rosa.
E vocês têm um grupo da terceira idade também, que faz atividades relacionadas,
sim,
ao Guimarães.
Isso. Nós temos aqui na cidade, né, na cidade de Cordesburgo, o museu, ele é do Estado, tá? Ele pertence à Secretaria de Estado da Cultura. Quem administra o museu é a Superintendência de Museus e Artes Visuais. E nós temos uma associação, que é a Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa. Então, o grupo de contadores de história, né, quem cuida, né, do grupo é a associação, e existe também o grupo da terceira idade Estrelas do Sertão. Então, são senhoras, elas reúnem duas vezes por semana, e aí elas bordam, né, sobre a obra do Guimarães Rosa. Então, elas fazem colchas, fazem painéis, fazem quadros. Nessa nova exposição mesmo, aqui, né, do museu, a gente tem uma série de bordados que elas fizeram referentes à obra do Guimarães Rosa. Ano passado, nós fizemos uma exposição Borda Escrevendo Guimarães Rosa, que elas fizeram sobre a viagem de 1952, que o Guimarães Rosa fez acompanhando uma boiada. Então, elas bordaram as fazendas, os lugares por onde ele passou. Né? Então, assim, através da literatura, elas desenvolvem os bordados.
E o que é o Portal Grande Sertão?
O Portal Grande Sertão é o seguinte: no ano de 2008, o Guimarães Rosa, se ele estivesse vivo, ele teria completado 100 anos, né, de 100 anos de idade. Então, o governo do Estado, ele fez uma homenagem ao Guimarães Rosa, que foi, né, a construção desse monumento. Então, o Portal Grande Sertão é um monumento, é um conjunto, né, de esculturas feitas pelo artista Léo Santana, que é um artista mineiro, que ele vai criar esse monumento inspirado nos personagens do Guimarães Rosa, certo? Então, você tem, né, vaqueiros, é um pórtico com várias esculturas de vaqueiros. Então, eles estão posicionados como se eles estivessem entrando mesmo, né, para o sertão. Eles estão numa praça, esse monumento chama Praça Miguelim, que é justamente onde você tem uma estrada que vai para o meio rural e você vai para Curvelo, entendeu? É como se você estivesse entrando, que aqui fosse a porta do sertão. Então, esse portal, em homenagem, você tem lá nesse portal, você tem escultura do Guimarães Rosa, né? Ele escritor, com uma cadernetinha na frente e atrás os personagens dele. Então, chama Portal Grande Sertão.
Muito bem. Atividades aí para todas as idades, né? Pelo que a gente está vendo.
Sim. Né, o museu é bem visitado, né? Ano passado nós tivemos um público de 32.917 pessoas. E aí eu quero chamar a atenção que desse público, 90% são estudantes, tanto de Minas. Né, nós recebemos muitos estudantes de fora, de São Paulo, Rio, do Sul, né, do país. E é interessante porque a gente percebe como que hoje as escolas, né, têm trabalhado a literatura do Guimarães Rosa. Né? Então, isso é para a gente muito importante. Né? Sinal que a gente está cumprindo a nossa missão, sinal que o museu está cumprindo a missão dele, que é justamente, né, divulgar, né, a obra do escritor. Então, acho que quanto mais as pessoas visitarem, principalmente estudantes, terem contato com a obra, com certeza ela vai perpetuar um bom período, né, por um bom tempo, assim a gente espera. Então, e a gente desenvolve, né, atividades na cidade, nas escolas, a gente tem oficinas, né, nós temos a oficina que chama Trajetórias do Guimarães Rosa, a gente tem uma outra oficina que chama o Léxico, né, que a gente trabalha com as palavras que ele cria, a gente tem um trabalho de educação patrimonial, né, que a gente trabalha a literatura do Guimarães Rosa, juntamente com o patrimônio da cidade. Então, essas oficinas, esses eventos, eles acontecem com as pessoas aqui da comunidade. E o visitante, né, que vem ao museu, né, ele tem contato, né, ele faz a visita e tem um contato com a literatura narrada através do grupo de contadores de histórias.
Muito bom, excelente. Como que as pessoas podem fazer, que os educadores, professores, escolas, que quiserem combinar uma visita ao museu, o que, elas devem fazer?
Sim, podem estar ligando, né, diretamente ao museu. O número daqui é o 31-3715-1425, ou através, né, do e-mail, museuguimaraesrosa@cultura.mg.gov.br. O museu funciona, né, de terça a domingo, de 9 às 17 horas. Nós só fechamos no período de Natal, Réveillon e Carnaval. No restante do ano, o museu funciona normalmente.
Tá ótimo. Sila Batônica conversou com Ronaldo Alves, diretor do Museu Casa Guimarães Rosa, que fica na Rua Padre João 744, em Cortesburgo, Minas Gerais. Mais informações você vai encontrar no nosso site silabatônica.com.br. Obrigada, Ronaldo.
Por nada, foi um prazer falar com você.
Sila Batônica. Sila Batônica. www.silabatônica.com.br.
Apoio Leite Incentiva Cultura, editora FTD.